Feminicídio. Assassinato proposital de mulheres somente por serem mulheres. Crime de ódio contra indivíduos do sexo feminino, definido também por agressões verbais, físicas e psicológicas. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Tega Carbonell. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo que parece apenas mais uma pauta do movimento feminista, mas que já se encontra no Código Penal Brasileiro. Hoje, a gente vai falar de feminicídio.
A primeira versão do termo foi citada em 1976 pela socióloga sul-africana Diana Russell, durante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres. Na época, a junção das palavras homicídio e fêmea deu origem ao termo femicídio. A socióloga afirma que a escolha das palavras fêmea se deu porque o crime não era só direcionado a mulheres, mas também a crianças e idosas. No final da década de 90, houve no México um movimento contra o descaso do Estado com relação ao assassinato das mulheres. Ele foi impulsionado pelo assassinato de 8 mulheres que tiveram seus corpos encontrados em um campo de algodoeiro na Ciudad de Juárez. Foi então que a ex-deputada mexicana Marcela Lagarte, em uma adaptação do termo criada por Diana, qualificou o ocorrido como um caso de feminicídio. O movimento reverberou por toda a América Latina, fazendo com que o Brasil adotasse o termo para os casos de crimes contra as mulheres.
Foi em 2001 que, no Brasil, foi julgado o caso de uma mulher que duas vezes havia sofrido a tentativa de assassinato pelo próprio marido. Na primeira tentativa, o marido proferiu tiros contra a esposa enquanto ela estava dormindo. Após a mulher sobreviver e em meio a abusos psicológicos, o homem realizou uma segunda tentativa, eletrocutando a esposa durante o banho. Mais uma vez, o marido não obteve sucesso, mas deixou sequelas emocionais e físicas na esposa, deixando-a permanentemente paraplégica. Essa mulher não era ninguém mais e ninguém menos que Maria da Penha. Finalmente, em 2006, a Lei Maria da Penha foi promulgada, estipulando punições para os casos de violência contra a mulher.
Porém, em dados levantados pelo Distrito Federal em 2013, a Lei da Maria da Penha foi utilizada em apenas 33% dos casos de homicídio de mulheres ocorridos entre 2006 e 2011. Era evidente que mais ferramentas de proteção às mulheres eram necessárias, já que esse tipo de caso, quando julgados corretamente, ainda eram enquadrados como crime de homicídio por motivo torpe. Foi então que uma comissão parlamentar mista de inquérito da violência contra a mulher foi instaurada. Em seu relatório final, ela aponta para a necessidade da criação de leis que qualificam o crime de homicídio contra mulheres como feminicídio. No dia 8 de março de 2015, também conhecido como Dia da Mulher, a Lei do Feminicídio foi promulgada. Além do feminicídio entrar na lista de crimes hediondos, com penas mais altas, a sua tipificação por meio de uma lei específica facilita a coleta de dados sobre a violência contra as mulheres no país. Porém, ainda temos muito trabalho pela frente, já que o Brasil ainda aparece em quinto lugar como o país com maior número de crimes contra a mulher dentre as 83 nações estudadas, segundo o mapa da violência. Teca, depois de ler essa introdução gigantesca, a Estela me fez falar muito. Espero que vocês tenham gostado de ouvir minha voz por tanto tempo.
Sua voz é linda.
Mas vamos voltar para o assunto sério do dia. Você sabe qual que é a diferença entre feminicídio e homicídio?
Como a gente falou aqui, né? O feminicídio é o crime voltado, cometido contra as mulheres, né? É bem específico e ele é bem importante, eu acho. Porque a gente vê que é um problema social, né? Mais um fruto do patriarcado, do domínio do homem sobre as mulheres. E de, principalmente nessa época que a gente vive... Já acontecia muitos anos atrás, mas nessa época, principalmente com o empoderamento feminino, com as mulheres querendo ter os seus direitos e lutando por seus direitos, os homens, eles se sentem na obrigação de educar a gente, entre aspas, e aí isso pode acabar em morte, né?
Quando a gente começa a falar sobre feminicídio, não sei se hoje em dia ainda isso acontece, mas quando começou a se popularizar, eu ouvia muita gente falando, ah, mas o homem também morre. Mas se você for pesquisar casos de violência contra pessoas, né, em geral, os motivos para assassinar uma mulher, eles são sempre muito sempre relacionados com o poder que o homem tem sobre a mulher, né? Tipo assim, minha ex-namorada começou a namorar com outro cara, eu não gostei, matei ela. Minha namorada disse que não vai sair com essa... que vai sair com a roupa que eu não gostei, ela é assassinada. Tem casos, assim, tão bestas que a gente, parece até mentira. Tipo, teve um caso, eu não consigo me lembrar os detalhes agora, mas uma mulher, ela começou a namorar com outro cara, tipo, ela tava com esse... tinha um filho com esse cara, e aí eles se separaram e começou a namorar com outra pessoa. O filho deles dois começou a ter contato com esse cara. O pai dele ficou tão, assim, fora do normal, né, fora do controle, que ele assassinou não só a mulher, como o filho dele também.
Nossa!
Então, a gente vê como, de novo, né, é uma sociedade muito doente, tipo, como eles acham, os homens acham que eles têm tanto o poder e a impunidade, de novo, né, a gente falou bastante sobre impunidade no episódio sobre estupro, que eles têm a certeza que nada vai acontecer, sabe, então ele vai lá e faz.
E a gente também falou no episódio sobre cultura do estupro, com relação aos casos acontecerem no ambiente doméstico, como você comentou, era um caso dentro de uma família. Contra a namorada também é categorizado como no ambiente doméstico, né? E aí que a gente entra nas... Porque no caso do feminicídio existem três tipos que são os mais comuns, né? Mais estudados e os mais comuns, que são o doméstico, né? Que a gente citou agora. O feminicídio, que ele é de discriminação. Que aí seria, por exemplo, você ser assassinada por ser mulher. Então, você ser assassinada logo após um estupro, né? Um estupro por um desconhecido. Ou, muitas vezes, com pessoas que trabalham com prostituição. Elas podem ser assassinadas por conta de ser mulher. Porque é aquela coisa que você se pergunta. Se fosse um homem, teria acontecido o assassinato? E aí... entra nessa categoria da discriminação, por discriminação, no caso das mulheres, né? Uhum. E outro tipo de feminicídio é o reprodutivo, que eu achei esse muito interessante, que são as mulheres que morrem em decorrência dos abortos clandestinos.
Nossa!
E esse total, ele tem muito a ver, ele é muito uma coisa que só mulheres poderiam passar. E aí, por isso que a gente categoriza como feminicídio. E por isso que essa pauta do aborto e do feminicídio estão muito ligados, assim, né, eu acho. Não querendo entrar, não é o programa de hoje falar sobre aborto, mas eu acho que tem muito a ver, né, uma conexão muito forte.
Eu acho muito legal a gente entrar um pouco no aborto e vamos fazer um episódio só sobre isso. E acho muito interessante a gente já ter caracterizado uma morte que acontece por conta disso, porque a gente vê como o aborto é necessário, né, enquanto for negado, vai ter feminicídio, né? Mas isso é tópico para o próximo... não próximo, né? Para daqui a alguns episódios.
Para os episódios.
Mas toda mulher que é assassinada é feminicídio? Toda mulher que é morta é feminicídio?
Não. No caso, pela lei, né? Se a mulher for morta, mas não seja explícito aquela pergunta que você faz. Ela foi assassinada por ser mulher? Se a resposta é não, ela não enquadra no feminicídio. Eu vou dar um exemplo. Uma policial que está trabalhando, toma um tiro de uma bala perdida e morre, nesse caso não é feminicídio. Entendeu?
Uhum. Ou então quando você, sei lá, eu não sei, eu tô perguntando, tá? Eu lembro de uma vez, um cara morreu porque ele estava sendo assaltado e aí ele não quis dar o celular e aí o cara reagiu. E aí, o cara morreu. Se fosse uma mulher, não seria feminicídio, porque é, tipo, a consequência de um assalto, é isso?
É, eu concordo. Nesse caso, também não seria feminicídio, porque seria consequência de um assalto.
Entendi.
É, no caso de estupro, é meio óbvio, né, que seria feminicídio, porque se fosse um homem, provavelmente não seria estuprado. E também no caso de, prostituição, os casos que a gente deu aqui são bem... quando você começa a dar os exemplos, fica muito claro, né? Mas é isso, tipo, não é toda mulher que morre que é feminicídio. Mas é que acontece que a maioria das mulheres que morrem são casos de feminicídio. Uhum. Eu acho que quando você olha os dados e as informações, as estatísticas, você vê que a maioria é feminicídio, entendeu?
Como é triste, né, que a gente tenha que ter criado uma palavra para especificar a morte das mulheres, né? Tipo assim, as mulheres estão morrendo muito. Estão morrendo muito, gente. Elas estão morrendo tanto que a gente teve que criar um termo para especificar a morte porque essa pessoa é uma mulher. Ah, é muito triste isso, né?
É muito triste, mas eu acho bom, Ju.
Ah, sim. Não, eu acho que é super necessário, mas eu acho triste que essa seja a nossa realidade.
Concordo. Mas eu tô falando isso também porque eu tô lembrando que a primeira vez que eu vi a palavra feminicídio, eu não vou lembrar quando foi muito tempo atrás, mas quando eu escutei, eu li essa palavra, é que caiu a minha ficha do tipo assim, eu como mulher, na minha posição de mulher, tá? Caiu a minha ficha do tipo assim, cara, nós estamos sendo exterminadas, sabe?
Uhum.
Eu posso morrer pelo simples fato de ser uma mulher, sabe? Por ter nascido assim. E eu não fiz mal a ninguém, sabe? Uhum. É um sentimento de injustiça misturado com medo, sabe? E acho necessário isso, porque precisa cair a ficha também dos homens nesse caso e falar, cara, a gente tá exterminando mulheres, sabe? Por que que isso tá acontecendo? E aí gerar o questionamento, né?
Cara, é muito surreal isso, porque eu vou falar mais do feminicídio doméstico, que é o que eu sempre acompanhei mais, porque são os casos que sempre me chocam, assim. Eu acho sempre um absurdo a pessoa dizer que ama tanto que, sei lá, matou. É igual eu tava falando daquele documentário de Honor Killing, que a pessoa ama tanto a família que teve que matar a mulher porque tava tirando a honra da família.
Não, Honor Diaries?
É, Honor Diaries. É, uhum. Ele fala sobre Honor Killing.
Ah, tá.
Então, eu sempre fico meio chocada com isso, assim. Tipo, aonde que a gente tá errando como sociedade, sabe? Aonde que a gente tá... E eu sempre fico falando isso, que as coisas pequenas vão evoluindo até o ponto de chegar no feminicídio, sabe? Então, aonde que a gente tá errando? Não é só no homem, a gente tá criando homens violentos. A gente tá criando homens que reproduzem o micromachismo. A gente tá criando homem que reproduz o patriarcado. E aí, tudo isso vai gerar um homem que tem o potencial de matar uma mulher só porque ela é mulher, sabe? É muito errinho que a gente tá acumulando que eu tô, assim... cansada de ver, sabe?
A Dani até comentou com a gente, né, no episódio da cultura do estupro, dessa questão da evolução, né? Que sempre começa com agressões verbais, vai para agressões físicas, entre aspas, sem querer. Aí, quando você vê, a pessoa tá ficando mais violenta, mais abusiva, até o ponto que chega no feminicídio, né?
Uhum.
É uma coisa que escalona e eu acho impressionante porque... Né, de novo, no fruto do patriarcado, criou uma coisa do homem ser o cara que domina o espaço doméstico, né? A mulher que administra, mas quem domina, quem dá as decisões é o homem. Então, aquele espaço é como se fosse um posto de segurança dele, né?
Uhum.
Então, tudo que acontece ali dentro, ele tem esse sentimento de impunidade, de porto seguro. O que acontece aqui dentro é porque é a minha casa, é aqui que eu mando,
uhum.
né? Então... Qualquer coisa que ele faça contra a mulher, ele acha que tudo bem, porque ele tá no espaço doméstico. E o que acontece nos casos de feminicídio, muitas vezes, que dificulta o julgamento, nesses casos, é que, por ser dentro de casa, tem uma manipulação da cena do crime, né?
Sim.
Então, fica muito difícil de você julgar. Sem contar o fato de, primeiro, muitas mulheres que morrem com medidas protetivas em mãos, né?
O que é a medida protetiva?
É aquela que você não pode chegar perto da pessoa.
Hum.
Então, se o homem já foi violento com você, você entrou com uma medida protetiva pra ele não chegar perto de você, porque ele é uma ameaça. Mas muitas vezes o cara simplesmente invade tua casa, chega lá, te dá um tiro na cabeça e vai embora, entendeu? Então, muitos casos de mulheres que morreram com a medida protetiva em mãos. Outros casos de mulheres que morreram, mas viraram réu, né? O réu, no caso de julgamento, é o culpado. Porque começam a ver a ficha dela, por exemplo. Mas ela era uma mulher que trabalhava? Ela era uma mulher direita, entre aspas, o que a sociedade considera ser uma pessoa direita, uma mulher direita? E aí, com isso, cria argumentos que tornam o crime passional, que é aquele crime causado pela emoção.
Uhum.
E aí o cara acaba sendo absolvido.
Ai, meu Deus.
Então, essa é a problemática maior no caso da violência, do feminicídio no espaço doméstico. Porque, diante de todas essas coisas que eu falei, as chances de que aquela mulher, que já não tá mais entre nós pra poder se defender, perder a causa e o homem seguir livre pelo mundo pra matar outras mulheres, as chances disso acontecer são muito altas.
Eu acho importante a gente voltar pra evolução do que escala até o feminicídio. Eu acho que eu já contei aqui que eu fiz um projeto uma vez com mulheres que sofreram algum caso de abuso. Uma delas, ela contou que o marido começou batendo nela em lugares que ninguém ia conseguir ver com ela de roupa. Então, ninguém via que ela tinha roxos. Foi escalando, 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 até o momento que ela realmente achou que ela fosse morrer se ela continuasse dentro daquela casa. Quando você tá dentro desse tipo de relacionamento, e a gente já fez um episódio falando um pouco sobre relacionamento abusivo, você... A pessoa vai sempre tentar voltar pra você de uma maneira muito amorosa. Tipo assim, ah, ele me jogou na parede uma vez, mas aí no dia seguinte ele me levou pra ir no meu restaurante preferido. Ele me deu um soco no estômago, mas... Ah, depois a gente viajou e foi tão gostoso viajar com ele. Então, não é o tema, né? Tipo, a gente já falou sobre isso, mas se você ainda não ouviu o episódio sobre abuso, sobre masculinidade tóxica, a gente falou um pouco sobre isso. Porque é uma evolução, assim. Às vezes, eu não sei muito bem se é sempre uma evolução ou se às vezes a pessoa só, tipo, do nada, ela, sei lá, ela pode até ter uma abordagem violenta. A violência não é só física, né? Ela também é psicológica. Eu não sei se de psicológica já dá pra ir pra violência física, assim, tipo, pra realmente chegar a matar a pessoa. Mas eu acho que é muito importante a gente estar sempre alerta a esse tipo de coisa. Pra gente não... Eu não quero mais que ninguém tome soco no estômago, porque ninguém vai ver o estômago da pessoa, sabe?
Pra mim, a violência física é... Não há perdão. É imperdoável. Mas a gente também tem que refletir muito sobre a violência verbal.
Sim.
O tal do gaslighting, que a gente também falou num episódio, que é aquela coisa de você ficar, nossa, mas no fim da discussão parece que eu sempre fui errada, ele nunca tá errado, eu sempre sou errada. Manipular as pessoas em volta de você, falar, ah, aquele seu amigo lá, aquela sua amiga. E aí começa nessas agressões pequenas, digamos, né? E aí quando você vê, tá indo pro caso que você falou de empurrar na parede, bater em lugares que dá pra esconder, e aí e vai evoluindo. Uma outra coisa, Ju, que eu queria dizer, eu não tenho dados da maioria das pessoas, mas eu sei das informações porque isso aconteceu com pessoas próximas de mim. De casos assim, ah, depois que se casou, sempre foi um namorado incrível durante anos. Aí depois que se casou, começaram os abusos.
Que engraçado, isso acontece muito, né?
Ou então depois que teve o primeiro filho, já era casado, namorou 1 milhão de anos. Aí teve o primeiro filho... Com o estresse daquela, né, daquele movimento de uma pessoa nova entrando e de administração, nananã, começaram as violências. É muito curioso isso, né? Porque a pessoa jura de pé junto, e é muito perigoso, porque a pessoa jura de pé junto, não, durante 10 anos ele foi incrível, um namorado maravilhoso, um marido incrível. Não pode ser isso que tá acontecendo. Sou eu que tô. Eu tô estressando muito ele, sabe? E aí você começa a entrar nessas. E aí, quando você vê, já é tarde demais, né?
A culpa não é sua, né? A culpa nunca é da vítima, né? Quando a gente começou a falar sobre isso, me veio um pensamento de, tipo... A gente não tem paz nem dentro de casa, né? O homem tá sempre se sentindo seguro, porque aquele ambiente... Ele é responsável por manter aquele ambiente financeiramente, na maioria das vezes. A gente não consegue relaxar dentro de casa, sabe? A gente tá sempre... Tem que estar sempre alerta. A gente sai, põe o pé na rua... O primeiro passo, a gente já tem que estar alerta. Às vezes, nem é na rua, no elevador, a gente já tem que estar alerta, sabe? O que eu espero é poder chegar em casa e poder ficar tranquila, poder relaxar. E quantas mulheres não têm o privilégio de poder relaxar chegando em casa, sabe? É uma coisa que me dói o coração, assim.
É o que eu falei do sentimento de injustiça / medo, né? Porque você pode esperar qualquer coisa, sabe, da pessoa da tua família. Quando você vê que o vilão pode ser qualquer pessoa da tua família, o seu namorado, seu amigo, o cara da rua, todo mundo, né? Você tá em constante alerta. É uma bosta viver assim. Eu queria que um dia um homem vivesse um dia como a mulher vive, com os medos que a gente tem. Pra entender melhor, assim. Porque tem alguns homens que ainda têm dificuldade de entender, né?
E também acho muito interessante a gente ver como que, nos casos de estupro, a mulher... Algumas vezes, eu não sei se é a maioria das vezes, mas enfim, as mulheres, elas sobrevivem, né? Então, as pessoas colocam muito em jogo a palavra dela. Tipo, você não deveria estar onde você estava, ou então você que provocou, etc. No feminicídio, a mulher não está viva, como você falou, para se defender. E mesmo assim, as pessoas colocam a palavra na boca da mulher. Você vai ver Acho que as coisas estão melhorando em relação à cobertura da mídia. Já foi muito pior. Mas se você for ver cobertura, tipo, dos anos 90, É assim, é só choro de como que as mulheres são vitimizadas, elas são culpadas de tudo, sendo que ela só, sei lá, saiu com um namorado novo. Terminou. Uhum. Porque ela só terminou um relacionamento. Muitas vezes isso acontece também. Uhum. Um cara fica tão puto que uma pessoa terminou com ela que ela vai lá e... Eu tô meio perdendo a linha do raciocínio porque eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que tentou se separar do marido várias vezes. O cara simplesmente volta. O cara simplesmente dorme na porta. O cara volta porque ele tem a chave, troca a chave, consegue a chave porque é amigo das pessoas do prédio.
Nossa.
Esse tipo de coisa, sabe? E a mulher... Chegou a exaustão. Falou, então tá bom. Então fica dentro de casa, sabe?
Só me deixa em paz,
né? Só para de aparecer do nada aqui. Uhum. É melhor saber que você vai estar sempre aqui, sabe? Então, assim, são motivos muito pequenos. A mulher tem o direito de terminar um relacionamento. A mulher tem o direito de ficar com outra pessoa a partir do momento que ela termina esse relacionamento. Ela não consegue exercer esse direito dela porque ela... Pode morrer.
E as ameaças que, também das pessoas próximas de mim, as ameaças que o homem usa é justamente ou é pedir, ou se tiver filhos, no caso dos filhos, ou pegar a guarda dos filhos, né? Que normalmente pras mulheres isso é algo que é bizarro, porque mulher dói muito, né? Homem parece que, tipo, tudo bem, né? Eu simplesmente fugir de casa e comprar cigarros e não voltar. Mas a mulher, a gente sente muito perder a guarda dos filhos. Então as ameaças são tirar a guarda dos filhos, ou então, que ia matar a família dela, se ela se separasse. Então, é muito difícil sair dessa... Tentar sair desse ciclo vicioso. Porque é claro que o cara não vai matar a família dela, entendeu? Mas, tipo, você tá num gaslighting tão forte, você tá num ambiente tão tóxico, tão abusivo, que você entra naquela paranoia e aí acaba, enfim, entrando pra estatística, infelizmente. Uma história que eu escutei numa festa, assim, tá numa festa, num chá de bebê. Estava num chá de bebê. E um casal, eles eram mais velhos, eles eram bem mais velhos. O homem tava contando que tem um negócio na frente da casa dele, tem um negócio, tipo um bar. E o dono do bar era casado, se casou com uma moça que tinha uma filha já de outro casamento. E a moça, um belo dia, não sei se quis terminar com ele, não queria mais nada com ele, e foi embora. O homem não só matou ela, como cortou as duas mãos da filha dela.
Meu Deus!
E aí, isso não... pra ser contado pra mim num chá de bebê, assim. E aí você não sabe qual é a reação que você tem que ter, né? Porque você, ao mesmo tempo, é a pessoa mais velha, mas você também não vai confrontar. Mas eu acho que é muito importante nesses casos a gente falar a palavra feminicídio. Ah, isso é um caso de feminicídio. Quando você vê uma notícia em que uma mulher foi morta, e que nitidamente é um caso que ela foi morta por ser mulher, você tem que apontar e falar, não, 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 isso é um feminicídio. E comentar com as pessoas. Porque eu já fiz isso, eu já vi um caso, né, de jornal, sei lá, na mídia, falando, um homicídio, mulher morre, isso aqui. Não, 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 isso aqui é um feminicídio. E quando eu falei, a pessoa que tá do meu lado ficou em choque, falou, nossa, real, é um feminicídio, ela morreu por ser mulher. Então, eu acho importante a gente trazer essa palavra, sabe? Uhum. Porque ela tá muito na lei ainda. E na época que ela foi, que a lei passou, foi assinada e tal, as pessoas falaram um pouco, mas parece que ela de novo morreu. Então, a gente tem que voltar a falar para as pessoas tomarem esse choque de realidade mesmo, né?
Eu só não sei se eu concordo com a parte de que o homem nem sempre tá... não é doloroso pro homem perder a guarda do filho. Eu acho que é difícil a gente generalizar dessa forma. Porque é muito doloroso pra homens também perder a guarda dos filhos deles. Não dá pra dizer que são todos os homens que sentem a dor como sentem as mulheres. Mas é muito doloroso também. Então, eu acho que a partir do momento também que o outro lado age dessa forma, tipo, eu vou tirar os filhos de você, pode ser um gatilho pra esse cara virar violento também, sabe? Porque filho é filho, sabe? Eu digo pelos pais que eu vejo ao meu redor, assim. Qualquer pai que eu tenho contato, eu acho que se sentiria muito se fosse impedido de ver os filhos.
Eu tava me referindo muito ao abandono paterno, que é, uhum, é um fato, né? Que existe muito uma coisa a se refletir. Não, não é o tema desse episódio, mas uma coisa que é interessante você refletir. Quantas pessoas você conhece no seu círculo familiar ou de amigos que sofreram abandono paterno?
E quanto a sofrer o abandono materno?
É
crime,
então,
né?
Exato.
A mulher se abandonar o filho.
É algo
crime
a se refletir. Eu tenho esperança de que isso está mudando. Tenho amigos meus, pais, jovens, que provam pra mim que essa realidade está mudando. Mas ainda existe, então...
Sim,
foi
sim.
Nesse sentido que eu quis dizer, mas claro... para muitos homens também, a guarda dos filhos é algo muito importante.
Vamos anotar no nosso calendário de temas, abandono paterno é um tema que a gente precisa muito falar também.
Então, porque, na verdade, o crime contra mulher, como a gente comentou no começo do programa, ele já, antes da lei do feminicídio ser aprovada, um crime contra a mulher já era qualificado como um homicídio por motivo torpe. E esse já é uma qualificação, já não é um homicídio comum, a pena já é mais alta por conta de ser essa qualificação. Porém, o que acontece é que, quando essa lei passou, muitas pessoas da área criticaram a decisão dessa lei passar, porque estavam dizendo que estava havendo redundância no Código Penal. Porque já havia, já dava para se qualificar, né? Já dava para dar uma pena maior para alguém que fizesse um crime contra as mulheres. Porém, o que acontece aqui? Dados, estatísticas que, inclusive, foram levantados por essa CPMI que foi criada para investigar a violência contra as mulheres, entre outros dados muitos que a gente falou agora no começo do programa, já existiam essas coisas. E o que as pessoas estavam... Acho que o que se estava buscando é que a sociedade entendesse o crime feminicídio, entendeu? O crime contra as mulheres. É como se fosse uma coisa assim... É uma redundância na lei para poder fazer com que na mídia isso apareça, entendeu? As pessoas que são da área, algumas criticam isso, essa coisa de você tornar uma ação midiática para poder colocar medo no povo, entre aspas, dar medo na população. Mas outras pessoas acham necessário, assim. Eu acho necessário, assim. Eu acho que trazer a palavra, colocar no Código Penal, entendeu? É uma forma, sim, vai aparecer na mídia. Ainda ter escolhido o Dia da Mulher também reafirma essa proposta da lei de ser mais... para colocar essa consciência na população mais do que simplesmente ser uma lei porque não estava suprindo as leis que já existiam, entendeu? O que eu quero dizer?
Sim, eu acho muito... Esse termo, ele faz a gente refletir. Antes de eu conhecer esse termo, eu nunca tinha caracterizado. Tipo assim, um cara morreu. Uma mulher morreu. Tipo, são pessoas morrendo, sabe? Você nunca para refletir quantas vezes as mulheres estão morrendo por, sei lá, por motivo X, sabe? Você nunca para refletir a partir do momento que você tem um termo que caracteriza isso, as pessoas passam a ter mais atenção. Tipo, mas por que foi criado um termo só para designar os crimes voltados para a mulher? Existe o termo porque as mulheres estão morrendo muito mais do que os homens. É por isso, sabe? E se não existisse, ninguém ia parar pra pensar nisso, sabe? Então precisa ter mesmo. Pode ser redundante, pode dar medo na população, mas eu espero que dê medo mesmo, sabe? Pra gente ficar... as mulheres ficarem mais atentas e buscarem mais informação e tentarem sair desse ciclo. E dois, pro homem ficar sabendo que não vai ser impune, sabe? Não é pra ser impune. Então, eu acho que é pra dar medo, assim, mesmo, sabe? Eu sempre fico falando aqui também, eu não quero falar, quando as pessoas falam, não quero falar sobre isso porque vai causar desconforto. É pra causar desconforto, é pra causar medo, porque a gente tá assustado, sabe? Então, vocês também têm que estar, cara. Vocês também têm que estar desconfortável com a situação.
A gente tá morrendo, né? É. A gente tá assustado, a gente tá morrendo. Então, a gente precisa falar sobre isso. É importante falar também que dados mostram que as mulheres negras ainda... Elas entram nas estatísticas com maior índice de feminicídio do que as mulheres brancas. Então, também tem essa questão que tem que ser levantada, que tem que ser pensada, que tem que ser... Enfim, se tem que criar lei, se a solução é criar uma lei, então vamos criar uma lei. Se a solução é, sei lá... Eu não sei, a gente tem que justamente movimentar a discussão pra gente chegar numa solução, porque não tá, o problema tá lá ainda, né? É. A Maria da Penha, as agressões contra ela começaram em 1983, eu acho. Ela demorou 15 anos na justiça, ela não conseguia comprovar os abusos que ela tava sofrendo pelo marido, ela foi eletrocutada, gente, no banho. Ela tomou tiro enquanto tava dormindo, e ela ficou 15 anos sem conseguir nada da justiça. Depois que ela lançou um livro em 2001, as pessoas começaram a olhar pra ela. E aí começou o processo, aí o processo dela engatou. E aí ela ganhou em 2006. A Maria da Penha é muito recente, né, a lei?
Muito.
Eu achava que era mais antiga. Ela é só de 2006, gente. Até então, as mulheres estavam sofrendo violência doméstica e tava passando reto, sabe? Porque se ela demorou 15 anos, em 1983, sabe? Quantas mulheres mais apanharam? E ela sobreviveu a duas tentativas muito, muito letais, assim, de coisas que, sei lá, o anjo da guarda dela deve ser muito foda, assim, porque ela que foi que gerou, né, originou essa lei, fez com que essa lei entrasse.
Mas é muito curioso você ver a força, a vontade de viver dessa mulher, porque assim, se uma pessoa tenta te matar uma vez, te bate, tenta te matar duas, nossa, gente, é pra desistir, é tão fácil. E ela não só não desistiu, como ela foi lá e criou um livro, como foi lá e abriu a discussão, e como foi lá e abriu, deu voz pra outras mulheres, sabe? Eu acho a história dela incrível. Voltando pras mulheres negras, eu acho que foi em 2017, saiu uns dados sobre feminicídio no Brasil e mostrou que as mulheres brancas estão morrendo menos. Yay! Mas as mulheres negras aumentou. Tipo, uhum. Não é que... Eu não sei os números, eu não sei direito os números, mas de ano pro outro, assim, aumentou muito o caso de mulheres negras sendo assassinadas. Então, assim, a gente vai fazer um episódio sobre racismo, mas eu acho que já vale a gente começar a refletir, assim, como que a situação atual no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, que a gente está vendo um regresso quando a gente fala sobre raça, sobre cor, sobre todas essas minorias, e o crime de ódio tá se aumentando, sabe? O ódio contra... O feminicídio é um crime de ódio contra as mulheres, mas, graças às feministas, diminuiu um pouco, nesse ano, o número de mulheres brancas assassinadas, mas por que as mulheres negras continuam sendo alvo, sabe? É um ódio muito grande, é um ódio duplo, né? É um ódio por ela ser mulher, é um ódio por ela ser negra. Então, por que que as pessoas estão odiando tanto a pessoa negra, né?
Por isso que é fundamental, né? A nossa pauta incluir as várias...
Camadas.
As várias camadas do feminismo, né? Porque não adianta a gente ter menos mulher branca morrendo, mas mais mulher negra morrendo. Tipo, pra mim, isso é uma derrota, sabe? Eu me sinto derrotada.
Não valeu de
nessa
nada,
luta,
né?
Sabe? Então, eu acho que a gente tem que falar das mulheres trans, de todas as mulheres que sofrem pelos N motivos do preconceito social que elas sofrem.
E com a atual conjuntura do nosso governo brasileiro, só tende a aumentar, né? Então, vamos cada vez mais se informar pra... Posso... tentar combater.
Gente, a gente vai fazer agora o momento recebidos. Que são as mensagens que vocês estão mandando pra gente. Elas estão muito legais, os feedbacks, as reflexões. E a gente achou importante deixar um espacinho no programa pra falar. Pra ler aqui algumas mensagens que vocês mandaram pra gente e responder. Ou só comemorar, se for um feedback positivo. Eu vou ler a primeira, então. Então, a Tatiane mandou pra gente o seguinte. Eu sou brasileira, porém me criei na Argentina. Faz uns anos que me tornei feminista graças à minha irmã menor, que é a minha maior inspiração. Eu me sentia em um caminho bem desconstruído e pensava que nada poderia me tirar desse caminho. Na Argentina, não faz muito tempo, teve uma grande movimentação sociopolítica num debate bem forte, que foi aborto legal, seguro e gratuito. Essa movimentação me ajudou a me descobrir mais ainda. Faz um ano vim morar no Brasil, com um pensamento super feminista, e me topei com uma cultura social machista na sua maioria. Eu firme nas minhas convicções e atitudes. Com o passar dos meses, eu comecei a me sentir confusa com os meus pensamentos, como se tantos comentários, opiniões e atitudes de terceiras pessoas influenciassem nas minhas próprias opiniões. Isso começou a me preocupar porque eu comecei a ter atitudes e comentários completamente machistas e pejorativos, como os demais. A minha pergunta é, como manter esse feminismo, essa desconstrução, estando praticamente em um ambiente 100% machista e sexista que me encontro? Como me mantenho com essa postura no meu trabalho se, quando tenho atitudes feministas, normais pra mim, sou atacada porque as pessoas não compreendem que tenho outro jeito de pensar?
Cara, eu acho que quando a gente tá na zona de conforto, é muito fácil a gente ficar na zona de conforto. É muito fácil a gente continuar reproduzindo pensamentos machistas. A gente continua, porque a gente tá dentro dessa sociedade há muitos anos, milhões de anos. Nem sei, milhões é muito, né? Então, é fácil a gente continuar reproduzindo, né? Então, o que eu faço é sempre me policiar. Tipo, eu sou machista às vezes também. E aí, eu reproduzo o machismo também. E aí, eu falo, calma, não, isso aqui não foi legal. E aí, eu reflito e pra próxima vez eu não repito. Então, é assim que eu tento me manter feminista num ambiente que é 100% machista. E sobre as pessoas ao redor dela julgarem ela por ela ser uma feminista. Isso aconteceu muito no começo da minha fase feminista. Ainda acontece um pouco comigo, com você também, né? Tipo, ai, tudo tem que ser feminismo agora. Sim, tudo tem que ser feminismo. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, sabe? Tipo, é chato, é cansativo, mas você tem que, sei lá, se você puder ajudar uma pessoa a desconstruir esse pensamento machista, já é uma vitória, uma pessoa, sabe? Então, não, eu sei que é chato, mas não desista de reforçar o que você aprende, de reforçar o que as pessoas ao seu redor estão cometendo, que é isso que a gente tava falando. Uma coisinha que a pessoa fala pode... A gente não sabe... A gente não conhece as pessoas dentro de casa. Então, um comentário de uma pessoa pode ser só um comentário, mas dentro de casa, essa pessoa pode ser totalmente diferente do que você espera. Então, vamos sempre tentar ser uma forma de resistência para isso não continuar acontecendo.
Eu acho legal a gente também ter tem dois tipos de escolha fundamental na nossa vida. Primeira, escolha suas batalhas. E segunda, escolha seus amigos também. Porque, primeiro lugar, de escolher essas batalhas, é a questão assim, não é todo o comentário do seu chefe que você precisa rebater. Tem dias que você, cara, está cansada, você tá, sei lá, com a cabeça, com outras questões da sua vida, enfim, se poupe nesses dias, tudo bem, você não vai, de novo, você não vai ser menos feminista, porque em um comentário que seu chefe fez, machista, você não rebateu. Tá tudo bem, a gente te perdoa, sabe? A gente é ser humano, antes de ser feminista, né? A gente é ser humano. E outra coisa, a questão de escolher os seus amigos. Aquelas pessoas que te ridicularizam ou que falam, ai, mas tudo é feminismo, você é muito feminista pra mim. Então fala assim, cara, e você é muito machista pra mim. Por que que eu vou querer me aproximar de uma pessoa que tem ideias tão diferentes das minhas, assim? E aí você, nesse movimento de, tipo assim, não fazer tanta questão de estar próximo a essas pessoas, você acaba se aproximando das pessoas que compartilham de ideias parecidas. E aí nesse movimento você consegue... voltar um pouquinho para essa zona de conforto que você comentou até, né? De você estar no espaço feminista, falando de coisas que te fazem bem. E você consegue, tipo, se nutrir de novo, lembrar suas origens. Que nem ela falou aqui. Pô, mas aí quando eu vejo, eu tô fazendo comentário machista. Então, eu acho que tem que colar esse movimento. Ela fala aqui que ela nasceu no Brasil, mas ela morou na Argentina, né? Acho que ela cresceu na Argentina.
Eu acho que é o contrário. Eu acho que ela é argentina e foi pro Brasil, não é isso?
Eu sou brasileira, porém me criei na Argentina.
Ah, tá. Desculpa.
Então, tem essa questão que eu e a Ju, a gente se identifica um pouco, que é a questão de você ser estrangeiro. Então, você chega num país novo, você quer realmente entrar naquela cultura nova, você quer sociabilizar, você quer se enfiar naquele meio. E ela se deparou com uma cultura machista que é brasileira. É, a gente é machista pra caralho. O Brasil tem muitas pessoas, né, que ainda expressam, reproduzem o discurso machista. Desculpa, peço desculpa pela nação brasileira, mas é. E aí, nesse movimento de tentar fazer amigos e, né, num lugar novo, etc., você pode acabar caindo nessas armadilhas de reproduzir discursos que não têm a ver com as coisas que você pensa. Mas tem feministas no Brasil, você vai encontrar elas, eu tenho certeza. E você vai encontrar pessoas que têm as mesmas ideias que você e vai conseguir criar esse círculo legal de amizades.
É, acho que cada vez mais as mulheres estão não tendo vergonha de se identificarem como feministas e falar sobre isso. Então, você vai encontrar o seu grupinho. Eu sei que no trabalho é complicado, porque você não pode escolher as pessoas com quem você trabalha, né? Mas você pode escolher com quem você almoça, você pode escolher com quem você passa mais tempo. Então, escolha passar tempo com as pessoas que estão abertas a te ouvir. As pessoas que não estão abertas, cara, nem gasta sua energia, sabe? Eu acho importante a gente estar ao redor de pessoas que pensam diferente da gente também, mas até um certo ponto, até um ponto que te faça bem. Porque se tiver sendo um relacionamento que tá te cansando, tá te fazendo duvidar de quem você é, vixe, aí eu acho que passa pra próxima. Vamos focar em quem te faz bem, que a vida é uma só.
É legal isso que você falou também, Ju. Pessoas que estão abertas à troca de informações, experiências, essas são legais também de se aproximar, total. Concordo muito com você nesse sentido.
A Gabi Servilla falou a respeito do episódio 11 sobre micromachismo. Não conhecia o termo antes do podcast de vocês, mas confesso que fiquei bem revoltada de saber que criaram um termo com esse prefixo micro para denominar expressões que são machistas. Quando eu comecei a ouvir, pensei, certeza que o termo foi cunhado por um homem. E foi, né? Como vocês disseram, por um argentino. Muito delicado tratar as atitudes e comportamento dos homens como micromachismo. Dá uma conotação de diminuir o machismo. Eu me nego a usar esse termo. Continuarei dizendo que todas aquelas atitudes que vocês descreveram são machistas. São macromachistas, isso sim. Criei um termo também agora.
Maravilhosa! Eu amei esse macromachista!
A gente falou um pouco sobre isso, né? De o micro diminuir a intensidade. E é muito grave, né? A gente não quer diminuir a intensidade de nada, mas também pode ser uma porta de abertura para
uma conversa.
Mas eu concordo, assim, eu acho um absurdo, ainda mais que abuso e assédio e estupro são micro. Aí eu já acho que vocês estão forçando a barra, né?
Complicado. Gabi, eu concordo com você. Não é à toa que a gente considera você colaboradora já do Dicionário Feminista.
Elenco fixo.
Ainda sobre o episódio 11, micromachismo, o Guilherme Visserec compartilhou com a gente uma piada que ele viu num stories. A piada dizia assim: havia uma mulher chamada Zol. Zol é uma mulher solteira. Precisamos arrumar um homem pra Zol. Nossa, que engraçado. Diante dessa piada, o Guilherme comentou: eu acabei de ouvir o episódio sobre micromachismo. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho que vocês estão realizando. Vocês são foda. Porém, logo após eu ter ouvido vocês, eu vi essa piada e achei que esse sentimento de achar um homem para uma mulher é uma forma de micromachismo. Queria saber o que vocês acham. Estou me dedicando a esse processo de desconstrução, mas já quero agradecer muito a vocês, pois estou mudando comportamentos machistas automáticos graças ao conteúdo excelente de vocês. Obrigada, Guilherme.
A gente é foda mesmo.
Mas muito obrigada mesmo. Sobre esse comentário, essa piada que eu tô rolando de rir até agora, é micromachismo mesmo. Ou macromachismo, a Gabi diria.
A sociedade tá sempre esperando que a mulher tenha um namorado, se case, tenha um filho e fique em casa, não enchendo o saco da sociedade, né? Fica aí. Então, é sempre esperado que a mulher tenha um parceiro. E o homem nem sempre é esperado isso dele, assim. Eu sei que em algumas religiões, em algumas culturas, isso é esperado. Mas eu não acho que no Brasil isso seja uma realidade. Quando um homem tá solteiro por muito tempo, é tipo: ah, ele tá curtindo a vida, ele tá conhecendo gente, lá, lá, lá. E quando é a mulher, daqui a pouco o útero não aguenta mais, né? Você tem que ter filho, você tá envelhecendo, ninguém mais vai te achar bonita. Então, é uma pressão enorme, né? Em cima da mulher pra ela ter filho, pra ela ter namorado, pra ela ter sempre cumprindo a tabelinha da família tradicional brasileira.
Gente, eu acho isso tão difícil, porque a nossa sociedade hoje em dia se mostra, ela sempre foi, eu acho, mas hoje em dia ela tá se mostrando cada vez mais diversificada. Por exemplo, tem gente que não quer ter filho, tem gente que não quer ter companheiro ou companheira, não quer ter, a pessoa tá muito feliz sozinha, sabe? E eu olho e falo: nossa, real, cara, você tá muito mais feliz sozinha do que quando você tava tentando namorar alguém e não dava certo. E tem gente que não quer ter filho. E tem gente que só quer ter gato. E tem gente que só quer ter cachorro. E tem gente que não... E tem mulher que não quer ter homem. Quer ter outra mulher, entendeu? Então, tipo assim, é tão variada as formas de opções.
Ou vários homens e ou várias mulheres.
Homens e mulheres. Tipo, é muito... É uma cabecinha muito fechada, sabe? Eu olho e falo: não faz sentido mais. No mundo que a gente vive, talvez o mundo que a minha avó vivia, talvez sim, mas no mundo hoje em dia não dá mais, sabe?
Então, cara, eu acho que o problema da nossa geração é que existe um gap, um abismo entre a nossa geração e a geração dos nossos avós. É tipo, é muita diferença. Eu acredito que porque a nossa sociedade está evoluindo, porque a gente tem acesso muito mais rápido à informação, etc., a nossa geração não vai ter esse abismo com a geração mais nova. Mas essa geração nossa, com os nossos avós, tem um abismo muito grande. O pensamento deles é totalmente diferente. E aí os nossos pais também, né? Eles reproduzem um pouco, já deu uma melhorada, mas é aquela, né? Ok, boomer. Ok, boomer, vamos ouvir um pouquinho o que a gente tá falando. Então, eu acho que é por isso que a gente continua reproduzindo. A nossa geração ainda, eu e a Teca estamos beirando os 30, a nossa geração ainda reproduz, mas reproduz menos. E eu acho que é uma evolução que é natural. Os nossos eles vão produzir menos ainda, sabe? Então, é o que eu acredito que é a evolução da nossa sociedade, né? Eu falei já no episódio passado que eu não acredito que eu vou estar viva pra ver machismo não ser uma palavra mais, não existir, sabe? Nossa, lembra em 2020, quando a gente precisava discutir machismo? Uhum. Tipo, eu acho que ele vai existir até eu estar morta, sabe? O patriarcado vai existir até eu estar morta, infelizmente. Mas eu acho que vai melhorar. E esse lance de, tipo, ai, a mulher tem sempre que estar com o homem. Esses casos de micromachismo que a gente citou no episódio retrasado, eu acho que vai diminuir. Eu tenho essa esperança. Você tem essa esperança também?
Eu tenho. Sabe por quê, Ju? Porque desde a época que a gente era adolescente até hoje, beira nos 30, eu já vi que mudou tanto,
mudou,
sabe?
É.
A gente mudou muito também. E a gente muda, todo dia a gente muda, sabe? Então, eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa muito positiva nesse sentido. De novo, eu vou reproduzir uma coisa que a Dani falou no último episódio. Que se a gente não tivesse esperança que o mundo fosse mudar, a gente nem seria ativista. A gente nem estaria aqui fazendo isso. Então, é, né? A gente tem que ter essa esperança. Senão, a gente fecha a porta, vai embora e não volta mais.
É aquele lance, né? Tipo, vai demorar 100 anos para as mulheres ganharem o mesmo salário do que os homens. Deve demorar 100 anos para ser igual. Então, eu não vou viver mais 100 anos, infelizmente, né? Eu já tenho 27, não vou viver até os 127. Então, é isso que eu digo de eu não ter esperança de que vai acabar. Nem, é. Nossa, não existe machismo. O que seria isso? Tipo, eu não acho que isso vai existir. Mas eu acho que a gente tá caminhando para o melhor, assim. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que a sociedade está só piorando, assim. A humanidade está só se acabando. Eu acho que a gente está caminhando para o melhor e dando voz para cada vez mais gente inteligente, importante, que fala coisa que a gente precisa ouvir. Mas também tem muita gente que a gente não precisa ouvir. É. Tipo, a família Bolsonaro.
É, pessoas que vivem no passado, né? Que não... Ou então que não querem escutar o que os outros estão... A impressão também é que as pessoas não querem escutar o que as outras pessoas estão falando, sabe?
Se for diferente do que elas pensam.
Se for diferente. E aí você fica nessa bolha do tempo, sei lá, vivendo no passado pra sempre, sabe? É. E não é assim que funciona, eu acho, né? Então é isso, Guilherme. Tomara que a gente divagou bastante, mas tomara que a gente tenha respondido alguma coisa. Depois que descobrimos que muitas mulheres morreram para que nós tivéssemos os nossos direitos, a gente não vai mais enxergar o crime contra as mulheres apenas como homicídio, né? Se você conhece alguém que ainda não reconhece o feminicídio, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
Aproveitando, já segue a gente no Instagram Dicionário Feminista Pod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir suas sugestões, críticas e histórias.
Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver
e o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!